Mais Elas na Popular FM, de volta, sempre com a parceria da loja Casarão Verde, com muitas novidades chegando toda semana. E agora para o verão tem também a moda praia, piscina, com muitas novidades, com muitos lindos modelos. Você pode passar na Casarão e conferir estas novidades trazidas toda semana para você e sua família. Mas Elas deste sábado tem como convidada a psicóloga Jociele Ferrari, e nós falamos sobre os lutos, os diferentes lutos que fazem parte das nossas vidas. E focamos bastante assim nestas etapas de estágios do luto, da dor. Agora, o que assim você vê mais frequente tem gerado o sentimento de luto nas pessoas, além das perdas, vamos dizer assim, por morte, além do trabalho, por exemplo, a perda de um emprego? O que mais são fatores assim que geralmente desencadeiam esse processo?
O que tem aparecido muito, assim, que é muito comum de observar, são as capacidades físicas e mentais, né? Que as pessoas perdem em decorrência de algum acidente, muitas vezes, alguma patologia, né? Algum diagnóstico. Então, e isso acontece também ao longo da vida, mesmo sem sofrer um acidente.
Naturalmente.
Naturalmente, é um processo da vida, né? Então, coisas que a gente fazia há 10, 15 anos atrás, hoje a gente não tem mais condições físicas de fazer, né? E isso vai se estendendo até o final da nossa vida. Então, muitas pessoas sofrem por causa disso, assim. E também pelas frustrações, né? Expectativas criadas de uma forma que fazem com que eu acredite que aquilo que eu desejo vai realmente acontecer e não há nada que possa dar errado, né? Faz com que eu me frustre muito também. Quando a expectativa é muito alta, a frustração acaba sendo também.
É proporcional.
Também.
Então, muita cautela ao fazer os planos para o ano novo, para o próximo ano, de estabelecer metas, objetivos reais, possíveis, claro, podem ser ousados, mas nada que esteja muito além da capacidade de realização ou que envolva uma dificuldade muito grande, que depois possa gerar justamente essa frustração maior.
Com certeza. Muitas pessoas também se frustram muito por ter feito alguma resolução de final de ano, como, por exemplo, fazer mais atividade física, né?
Emagrecer tantos quilos.
Quem nunca fez uma resolução como essa, ou pelo menos parecida, né? O que a gente peca muito ao fazer uma resolução como essa, por exemplo, é que não definimos metas, não definimos também uma data de início, né? Quando é que eu vou começar a fazer isso?
Ah, eu quero final do ano que vem tirar férias e ir pra tal lugar. E ponto final, não planejo mais nada.
Exato.
Vai cair do céu.
Como eu vou alcançar isso, né? O que eu preciso fazer ao longo do ano, então, pra lá no final do ano chegar e conseguir fazer?
Então, é melhor estabelecer menos metas, mas trabalhar com essas etapas. Ah, tudo bem, eu quero então praticar atividade física, incluir isso para que eu tenha uma vida saudável. Quando eu vou começar? O que eu pretendo fazer?
Quantas
vezes por semana?
Uhum.
Em que local? E quais horários eu tenho disponíveis?
E também dizer que se tu vem há muitos anos tentando te tornar um atleta, tentando emagrecer ou fazer alguma coisa que tu queira, uma viagem, e não tá conseguindo cumprir tuas metas,
estratégia.
Procura um profissional, às vezes qualificado também, porque a gente sozinho, nem sempre a gente consegue fazer tudo sozinho, né? A gente tem um pouco de resistência em procurar. Vamos falar da perda de peso.
Uhum.
Perda de peso, né? Ou mesmo mudar um estado de espírito. Às vezes você tem um comportamento, alguma coisa que te atrapalha, que tu poderia tentar melhorar, né? Em vez de conquistar alguma coisa, tu pode querer conquistar uma melhora pessoal, uma coisa
que não deixa de ser uma meta, uma resolução,
claro,
né?
Às vezes investir num autoconhecimento, ele te traz outros benefícios a longo prazo.
E
né?
Aí entra a questão também de fazer uma análise mais clara desses desafios a que a pessoa se propõe. Isso, a tua fala me lembra algumas palavras do Luciano Jepsen, instrutor de Enneagrama, que ele coloca, inclusive terá uma entrevista na revista Radar agora do mês de janeiro. Janeiro falando sobre isso, que por vezes, daqui a pouco, quando tu não estás conseguindo realizar, às vezes é simplesmente porque talvez tu não queira tanto assim aquilo ali. Talvez, de fato, aquilo não seja tão relevante para ti enquanto desafio, enquanto meta, enquanto objetivo. E eu acho que aí essa questão do peso entra muito. Muita gente faz esse tipo de promessa, de resolução, no sentido de que, ah, porque tem que ser, porque eu gostaria muito, os outros também fazem e tal, mas no fundo a pessoa não está disposta a trilhar aquela caminhada, a percorrer aquele trajeto, aquelas etapas que serão necessárias para atingir.
Sim, para promover alguma mudança.
Para pagar o preço.
É, para promover alguma mudança que significam essas resoluções, porque senão não seriam as resoluções para o próximo ano, né? A gente já estaria fazendo. A gente precisa sair da zona de conforto, né? A gente precisa se esforçar para conseguir realizar aquilo que a gente quer. Porque, como tu disseste antes, as coisas não caem do céu, né? Então, se eu não fizer algo por mim, e aí eu acho que é importante uma coisa que entra, eu ter um motivo, né? Aquilo ter um significado. Então, por que que eu vou fazer isso, né? O que que isso significa para mim? Eu ter um motivo também definido pelo qual eu estou fazendo, me dá mais sentido também de poder me empenhar, poder me esforçar, sair da minha zona de conforto.
Mesmo a recuperação financeira, né, que a gente vem passando por uma crise, ela exige uma mudança de vida, um autoconhecimento para saber onde tu tá gastando, o que que tu tá fazendo com teu dinheiro, que tá te levando a essa dificuldade, né? Então, buscar ajuda especializada, buscar esse autoconhecimento, eu imagino que seja um passo diferente, já que se tu não tá conseguindo fazer isso há 2, 3 anos, continua atravessando esse problema, talvez precise de uma ajuda especializada, né? Alguém
Sim.
que possa realmente te orientar.
E esse autoconhecimento através de uma psicoterapia, por exemplo, vai fazer com que tu possa também modificar muitas outras coisas que não só de ordem prática, né? Mas de ordem emocional também. Tu poder te conhecer, poder entender por que que tu sente aquilo, por que que é dessa forma que tu sente, né? E se isso te traz prejuízos ou benefícios. E se no caso traz prejuízos, de que forma é diferente então que eu posso lidar com isso?
Por exemplo, parar de fumar, né, que é um desafio bastante grande das pessoas e que todos os anos existe essa reflexão. Ontem mesmo estive numa conversa sobre isso, sobre o parar de fumar e a dificuldade toda emocional que está envolvida nele, né, neste hábito, nesse vício, que é muito difícil. E geralmente, hoje em dia, até a sociedade exclui, né? A pessoa que é fumante, ela já tá num outro patamar, assim, ó. Tem que fumar lá no cantinho escondidinho.
Passou do status para praticamente
então, exclusivo. E é uma coisa que a pessoa tem dependência, né? Se não consegue, né? A pessoa também vai ter que lidar com algum luto, né? No momento que tu decide, eu quero parar de comer muito, quero parar de fumar, quero parar de comprar, né? Tu vai ter que lidar com alguma emoção aí, também vai gerar algum luto nessa história, né?
Com certeza, e também poder reconhecer que somos falíveis, né? Que temos as nossas dificuldades, que erramos e que muitas vezes não vamos conseguir sozinhos, né? Às vezes a gente tenta dar conta de tudo sozinho e achar que tem que ser assim, se cobra muito por isso. Eu acho que muito da criação também, né? Nossa, assim, vem da criação mais rígida, enfim, de ter que dar conta de fazer tudo certo, mas o ser humano é falível, né? Então a gente precisa também aceitar que a gente erra, que a gente falha e que a gente precisa de ajuda.
Perdas financeiras também devem gerar muitas frustrações, especialmente quando elas não são, vamos dizer assim, previsíveis. Ah, a pessoa perdeu um bem, algo muito impactante, ou que ela lutou muito.
Roubada, né?
Muito para conquistar, foi roubada.
Com certeza, é uma perda que também vai fazer com que a pessoa passe por um processo de luto, né? E que tenha que lidar com isso até se recuperar dessa situação. Se recuperar emocionalmente primeiro, né? Financeiramente, se possível, né?
E no caso dos relacionamentos, por exemplo, uma separação... envolve muitas mudanças também, muitos, acredito que para muitas pessoas seja também um momento assim de vivência de um luto intenso, no sentido mesmo que é uma decisão que a pessoa tomou de uma forma talvez consciente, racional, talvez até por iniciativa dela, ela vai passar por um processo de mudança.
Sim, com certeza. Esse processo de mudança, ele vem atrelado ao processo de luto, né? Por mais que seja uma decisão da pessoa em relação a relacionamentos ou em relação ao trabalho, por exemplo, né? Por mais que a gente, por um tempo, permaneça tentando maturar, digamos assim, essa decisão e tome ela de uma forma muito consciente, a gente ainda passa por um processo de luto.
Que tem as mudanças de hábito.
Com certeza, né? E mudanças de uma ordem geral, assim. Muitas vezes a gente tem que mudar de casa, a gente vai morar sozinho, a gente vai sentir falta de uma companhia, por mais que aquela companhia já não era mais tão agradável, né? Mas a gente acaba ficando numa zona de conforto muitas vezes.
A gente costuma até com que é ruim, às vezes, né? E sente falta, mas o casamento tem disso, né? Um casamento de 30 anos, tu imagina? Uma pessoa, ao longo de 30 anos, ela tem que mudar, ela vai mudar, né? Dificilmente alguém que tu conheça...
Envolve vínculos, amizades, rotinas, e lazer.
E tu passa 30, e mesmo assim, tu passa 30 anos casada com uma pessoa e pretender ficar com ela, tu tem que reconhecer também os pequenos lutos que acontecem ali dentro do casamento e sobreviver a eles, né? Porque tu casou aos 20, por exemplo, tu é uma pessoa, aos 30 tu é outra... A pessoa que tá casada contigo, ela tem que te reconhecer, né? Aos 30, ela tem que te reconhecer aos 40. Ah, talvez aos 40 tu não seja mais tão, sei lá, tão festeira quanto tu era aos 20, uhum, né? Então tu tá mudando algumas características. E às vezes o casamento não resiste a essas mudanças, né?
Sim, às vezes um muda, né? E o outro não acompanha também essas mudanças. Também. A gente muda o tempo todo. Então, todos os dias a gente acaba vivenciando uma coisa diferente, encontra pessoas diferentes, conversa com alguém. Então, nesse processo a gente tá sempre em mudança, né? É uma mudança constante na nossa vida. Então, muitas vezes o relacionamento, não só casamento, né? Amizades também, enfim, acho que a gente pode falar num relacionamento geral, assim, não acompanha, né? E aí acontece também uma quebra aí de vínculo, um término de relacionamento, né? E há o processo de luto, mas o processo de luto, ele se dá também conosco internamente, quase que todos os dias, né? Além de falar do relacionamento.
Vamos para mais um intervalo, na sequência a gente retorna.
Muito bem.